Irmãos, boa noite, graça e paz a todos os irmãos, todos bem-vindos. Irmãos, nós vamos começar nossa transmissão desta noite, mais uma vez nossa reunião doutrinária, por um excelente motivo, ela precisou ser feita remotamente. E então nós vamos estar juntos aqui, né, apenas de modo remoto. Eu vou pedir um pouco de paciência para os irmãos, apenas para que eu possa compartilhar o link lá no grupo da igreja. Vamos começar nossa transmissão desta noite. Mais uma vez, nós. Ok, então dá um tempinho também para os irmãos irem acessando o link aí. Irmãos, então, nossa igreja ela está em reforma e nós estamos então no momento de rebocar a fachada interna. E muita poeira, graças a Deus já colocamos as portas de vidros laterais. E então, por uma questão de manter lá a ordem, os tapumes nos vidros, para poder proteger do cimento que poderia cair, questão de montar, desmontar computador, como foi avisado no grupo da igreja, nós decidimos então fazer a nossa reunião doutrinária de modo apenas remoto. Hoje à noite, ok? Nessa oportunidade, nós vamos continuar estudando juntos aí, lendo, comunicando à igreja a decisão do Supremo Concílio sobre a carta pastoral acerca de práticas chamadas neopuritanas. E eu espero concluir hoje o estudo dessa carta pastoral. Ela é maior, mas as outras partes são anexos. E aí, em outro momento, sendo oportuno, nós podemos voltar a esse assunto, estudar esses anexos, mas hoje à noite eu quero concluir essa parte, que é o corpo mesmo da carta pastoral para as igrejas. E na próxima quinta, eu vou então também, é o último documento que eu quero tratar sobre essa reunião do Supremo, sobre a questão da pergunta. Do catecismo que trata da pregação feminina. Quer dizer, não trata da pregação feminina, né? Perdão, a pergunta trata da pregação, né? Quem é que pode pregar? E o Supremo Concílio reafirmou o que essa pergunta afirma, né? Que apenas os que têm os dons e o chamado para o ministério. E o Supremo Concílio fez a interpretação correta de que isso não inclui irmãs. Então, não inclui mulheres na pregação. Ok? Então, nós vamos trabalhar essa decisão também na próxima quinta, porque tem causado aí. As pessoas nem leram, às vezes, o documento, e muitas vezes estão na internet reclamando, né, que foi uma decisão machista, alguma coisa assim, e muitas nem conhecem o documento. Ok? Então, nós vamos trabalhar esse documento na próxima quinta e aí voltamos aí para as nossas lições, mas o nosso contexto local aí não. Embora, né, essas decisões de Supremo, elas têm tudo a ver com a igreja local também, e são de grande importância, né, para a unidade e paz da igreja. Ok, vamos orar então, antes de começarmos. Oremos então ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos nesse momento reunidos aqui em teu nome, usando esse meio que o Senhor nos permitiu. E nesse momento te louvando, porque estamos aqui de modo remoto, porque o Senhor tem sido bom para conosco, tem abençoado a obra ali na igreja, e nós podemos então ver a tua boa mão. E também pedimos que o Senhor esteja santificando a tua igreja e também nos ajudando na obra espiritual, tendo misericórdia de nós, nos dando o teu perdão. E nos ajudando a viver de modo piedoso e santo diante do Senhor. Perdoa os pecados e venha o teu reino sobre nós, sobre a nossa igreja. E que esse trabalho que estamos fazendo aqui, que está sendo feito, de conhecer esses documentos, venha trazer tranquilidade, paz para a tua igreja, ó Pai. Assim abençoa a nossa igreja local, tira toda dúvida, nos dá a ser. Sinceros diante do documento, diante da tua palavra em primeiro lugar, mas também desse documento, que sejamos honestos de consciência e que possamos assim entender e acatar dentro do que é bíblico, do que são os termos da tua palavra. Assim oramos, te pedimos tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos caminhar nesse documento aí, carta pastoral, sobre essa questão aí neopolitana. Ok, vamos caminhando aí. Eu li esse texto aí sobre o zelo de Finéias na quinta passada, mas nós já lemos aí esse texto, falando de zelo, né? Quando a gente fala de questões de culto, litúrgicas, de reforma, de puritanismo, então nós lembramos que houve um zelo daqueles irmãos de um culto bíblico puro, de um retorno a uma interpretação bíblica sadia. E esse zelo, então, sendo um zelo correto, ele é elogiado nas Escrituras. O zelo de Finéias, o zelo de Elias, né, Moisés e tantos outros nas Escrituras. Então, esse zelo ele foi elogiado. O zelo de Paulo, depois, que era um zelo incorreto quando fariseu, mas depois, o mesmo zelo que ele tinha quando fariseu, agora foi usado na sua conversão para o avanço do cristianismo e para. Né, como apóstolo de Cristo para o avanço da igreja. Ok, então nós vamos entrar no texto, no documento aí dessa carta pastoral. E agora nós já vimos o apanhado histórico, agora nós vamos entrar na questão sobre essas práticas e a IPB. Qual é o relacionamento, né, dessas práticas chamadas neopuritanas e a identidade confessional da IPB? Aí, irmãos, é a carta integral, viu? Eu não fiz recorte, não. É a carta, eu apenas coloquei no formato aí de slide para a gente acompanhar uma letra maior, uma fonte. Mas é a carta, é o texto integral que está lá, que se você quiser eu lhe mando e tá disponível aí na internet. Então eu vou ler e comentar e interagir com o texto e explicar. Então, essa sessão já começa dizendo. E afirmando algo que nós estamos experimentando e vendo acontecer, que é o aumento do interesse pela tradição reformada. Isso não é só dentro da IPB, né? Não é só no Brasil. Então, há um aumento do interesse mundial pela tradição reformada, algo que é positivo. Mas em todo movimento existem extremos, né? Existem extremos e nós devemos nos acautelar quanto a esses extremos, como nós já falamos, né, a Igreja Presbiteriana se colocou contrária, por exemplo, à Igreja Caleiana, puritana, uma igreja com um perfil sectarista, extremista e tudo mais. Então, esse tipo de extremo, por mais que ele subscreva a confissão de fé e tudo, então são extremos que não são positivos, né, que não trazem glória a Deus, no sentido em que é um zelo, mas um zelo é usado de maneira equivocada. E aí, a carta ela diz aí, está sublinhado, que o que move muitos irmãos com tendências extremas é o desejo de uma experiência cristã mais pura. Então, de acordo com o texto da carta, então aí eu creio que ele está falando dentro da IPB, tem alguns irmãos que têm uma posição mais estrita, mais extrema. E que o documento e a carta pastoral ela está dizendo que esses irmãos, muitos deles, são movidos por o desejo de uma experiência mais pura. Então, dentro da IPB, existem, como em todo lugar vai ter extremos, mas dentro desse movimento de retorno ao puritanismo, existem irmãos. Que o seu alvo, o seu propósito, então, é uma experiência espiritual mais profunda e usando os puritanos, então, como um perfil de espiritualidade, um modelo de espiritualidade, de piedade, certo? E aí, porém, entretanto, apesar disso, alguns desses ideais não são essenciais à reforma. Então, qual é o modelo de espiritualidade que nós devemos adotar? Na Idade Média tinha a espiritualidade dos mosteiros, né? Tem o livro A Imitação de Cristo, de Tomás a Kempis, que é um livro que é bem interessante, né? Muitos leem, até protestantes leem esse livro. Qual o modelo? O modelo evangelical, A igreja pentecostal tem um modelo de piedade e que muitas vezes esse movimento carismático entrou nas nossas igrejas. Então, muitos irmãos, dentro desse movimento mundial de retorno à tradição reformada, muitos irmãos têm ido aos puritanos em busca de um modelo de piedade. Mas o texto está dizendo aí que, embora isso seja interessante, né, e elogiável, alguns desses ideais não são essenciais à reforma, né, como são essenciais os cinco solas da reforma e os padrões subordinados oficialmente recebidos pela IPB em 1888. Então, o modelo de piedade puritana, então, embora ele não está dizendo que você não deva buscar, certo? Mas o que seria essencial para a nossa unidade seria os cinco solas da reforma e a confissão de fé. Embora, irmãos, aí que entra, né? A confissão de fé, ela é puritana, então ela tem um modelo de piedade ali nas entrelinhas, em alguns capítulos, como o capítulo do Dia do Senhor, capítulo do culto, que vai inclinar, sim, para uma piedade puritana, né? Os catecismos, exposição dos 10 mandamentos, né? Existe ali dentro dos símbolos de fé uma piedade, então, uma tendência, né? Uma piedade puritana já ali registrada nesses documentos. Então nós deveríamos nos apegar de modo ideal para a nossa unidade, na nossa espiritualidade, aos cinco solas, né? Sola Scriptura, solus Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria, né, e outros, os cinco solas aí, e aos símbolos de fé. Ideias práticas como salmodia exclusiva, canto somente à capela, obrigação feminina de cobertura da cabeça com o véu, abstenção do voto e da vida política dentro do Estado Democrático de Direito, e de expectação de uma nova ordem mundial com a restauração da lei civil mosaica, são alguns exemplos que não se alinham à essência da reforma. Então, o pessoal nessa questão de retorno ao puritanismo, né, nós temos tido um retorno aos símbolos de fé, à fé reformada, aos solas, e com isso algumas práticas puritanas, como salmodia exclusiva, né, cantos apenas dos salmos, a capela, tem o headcovering, né, no culto. Havia a prática de mulheres cristãs cobrirem a cabeça, chamada de head cabeça em inglês covering, certo? O não votar, né? A abstenção de voto dentro do nosso estado, por não ser um estado laico, né? Não é um estado que tem uma igreja oficial. E também o pós-milenismo, que é uma visão escatológica de que o cristianismo vai crescer, os países vão se tornar cristãos. E que esses países então vão retornar à lei de Moisés ali, colocar a lei de Moisés como a lei do Estado, a lei mosaica. Então, esses pontos aí, que eram alguns reformadores, alguns puritanos aderiram fortemente a esses pontos, alguns desses pontos, não estão na essência do que é ser reformado. Então, a princípio, o que a gente vê na carta pastoral é um reconhecimento de um retorno à reforma. A igreja presbiteriana é reformada, é confessional, mas existem alguns pontos aí que não são pontos essenciais, centrais, e que alguns irmãos com zelo se apegam a alguns desses pontos, como se para ser reformado você tem que ter na sua igreja o headcovering, ou a salmodia exclusiva, etc. Então, não se está entrando aqui no debate, né, aqui sobre a confissão de fé fala do canto dos salmos, certo? Mas a questão é que para algumas pessoas eles pegam alguns pontos e fazem disso o centro da discussão. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui para você entender. Na internet tem um pessoal desigrejado aí. E geralmente, ou então não só desigrejado, dentro das nossas igrejas mesmo. O pessoal começa a conhecer a doutrina reformada. E até ouvi alguém comentando isso aí esses dias na internet. Às vezes eles estavam nas igrejas que tiravam os couro lá na questão de finanças, né? Pediam campanhas absurdas, e tudo mais, né? E aí muitos vêm para nossa igreja e aí agora começa a dizer, não, o dízimo é só do Antigo Testamento. E alguns também desigrejados só falam disso. Já viu que pessoas só falam disso? Você não fala da graça, não fala, só tem esse ponto na doutrina dessa pessoa. Ela vive para doutrinar os outros sobre essa questão de que o dízimo, eles defendem que o dízimo não é da nova aliança, né? Logo, não, as igrejas estão erradas que defendem o dízimo. Então, uma posição extremada diante do que está sendo colocado aí no, na carta pastoral seria pessoas pegarem esses pontos, né? Aí, salmodia exclusiva. Não está dizendo que não é importante, que não tem lugar ao debate, viu, irmãos? Nós vamos chegar lá sobre essa questão da salmodia exclusiva. Mas o que está sendo dito é que essas questões aí são questões importantes, mas não são da essência do que é ser reformado e do que seria ser uma igreja reformada. E o problema de pessoas pegarem esses pontos aí e dizer assim, para você ser reformado, mulher tem que cobrir a cabeça ali, se não fizer, não é reformado, não é presbiteriano, e isso gerar uma divisão ou um tipo de situação ali desconfortável dentro da igreja, quebrar a unidade da igreja. Então veja o que ele diz aí no final, ele não está dizendo que não tem valor esse debate, esses assuntos, essas doutrinas, né? Que elas não têm o seu lugar. Mas ele diz aí, ó, embora elas possam ter o seu valor para a piedade daqueles que assim o preferem. Então, tem gente que vai ser pós-milenista, escatologicamente. Isso é central à fé? Não, não, a maioria hoje é amilenista, né? Crê que as coisas vão piorar antes da volta do Senhor. Mas tem gente que vai ser pós-milenista, teonomista, né? Eles vão entender que vai ter um avivamento e que os estados vão se tornar cristãos, vão aderir aos 10 mandamentos como lei. Eles creem nisso baseado nas promessas do Antigo Testamento. E tem argumentos bons para isso, né? Essa esperança aí pós-milenista. Então, não está dizendo que não tem valor, mas são assuntos que não seriam centrais aí no entendimento, né, dos autores da carta. E o Supremo Conselho aprovou, então, esse documento aí para a nossa instrução. Certo? Então, aprove ao Senhor uma atual redescoberta do pensamento calvinista e um interesse internacional e amplo pela contribuição puritana. Então, está havendo uma espécie de avivamento da fé reformada no mundo. E com isso, também uma redescoberta, tanto de Calvino, pensamento calvinista em geral, Calvino e seus desdobramentos, e pela contribuição puritana, que é também, o puritanismo é reformado. Claro que existem variações ali dentro do puritanismo. Né? Especialmente as expressões saudáveis do calvinismo experimental. Puritanismo é um calvinismo experimental, né? O puritanismo, pelo menos o que está sendo enfatizado, redescoberto, e o que está sendo buscado, né? Pessoas de fato que têm como referencial aí, deveriam pelo menos, né, buscar nessas expressões saudáveis, né, do puritanismo, que é um calvinismo experimental. Isso é muito benéfico para a igreja. Então, o texto está dizendo aí que aprova é o Senhor, ou seja, é algo bom isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo que isso é celebrado, deve haver uma inquietação com os desafios e lutas que atualmente muitas denominações reformadas enfrentam na busca da preservação de sua unidade interna. Irmãos, as denominações não é só a IPB, não. Está havendo no mundo, no Brasil, uma percepção de que as denominações, né, por alguma questão aí que não dá tempo aqui analisar, está havendo lutas internas dentro das denominações. Não só na nossa igreja, por exemplo, na Assembleia de Deus, o pessoal começou a publicar livros reformados de Charles Spurgeon, de Jonathan Edwards, né? Parece que, se eu não me engano, aí, há um tempo atrás, teve um livro do Augustus aí. E acho que foi um livro do Augustus que foi ter um lançamento num lugar lá que é da Assembleia de Deus, e o pessoal não quis, porque eles não são calvinistas, né? Eles não são reformados da ala reformada da reforma. E são igrejas fruto ali do que veio da reforma, mas não são reformados e tudo. Então, mas tem gente lá dentro, então, que está publicando esses livros, que tem interesse nessa literatura. Então, as denominações enfrentam uma luta pela unidade. Isso não é diferente dentro da IPB. Existem, então, vários grupos aí dentro da IPB, sendo que a IPB é uma igreja reformada, tem confissão de fé. Essa questão da carta pastoral aqui, do neopuritanismo, é uma questão, irmãos, nós vamos ver aqui até o final da aula de hoje, aqui da lição, intramuros, entre os reformados. Quem é pentecostal, que está dentro da IPB, liberal, embora a gente tenha que ter muito cuidado, né, de não usar isso de modo pejorativo, para agredir irmãos, porque isso que a carta vai nos apontar aqui. Mas se a pessoa ela tem um entendimento diferente, ela não subscreve a confissão de fé, ela não deveria ser um oficial, um pastor da igreja presbiteriana. Ela deveria livremente, se ela reconhece isso, não querer mudar a igreja, mas sair da igreja. Né? Ela deveria fazer isso, porque vamos ver aqui até o final. E a questão aqui, esse debate, essa tensão que vai ser resolvida aqui com esse documento, é entre reformados. A Igreja Presbiteriana é reformada, é calvinista, é puritana nesse sentido de que ela subscreve a confissão de fé e seus catecismos. Certo? Então, quanto à Igreja Presbiteriana do Brasil, está aí sublinhado aí embaixo, suas resoluções antigas e recentes demonstram a posição geral de compromisso com a ortodoxia cristã reformada. Igreja Presbiteriana, no seu Supremo Concílio, de tempos, ó. Pode voltar atrás no Digesto Presbiteriano. É uma igreja que, na hora de decidir, na hora da decisão, em momentos críticos da história da igreja, como agora, 2022, a igreja tem se posicionado de modo comprometido com a fé reformada, com a ortodoxia cristã reformada. Quer dizer que não tem oposição, tensão? Tem. Mas a igreja, Deus tem preservado a nossa igreja, e ela tem se mantido fiel à ortodoxia reformada. Certo? É isso que tem acontecido. Aí agora veja isso aí, ó. Quando chamada para se posicionar oficialmente ante desafios, a denominação tem sido consistente na recusa de alinhamentos com o liberalismo. Então a igreja, na hora da decisão, tem que se posicionar, ela tem sido consistente. A igreja recusa alinhamento com o liberalismo, seitas neopentecostais ou afrouxamento confessional. Então, o pessoal que está afrouxando, pastores, presbíteros, irmãos que são da IPB, que são presbiterianos e que às vezes fica atacando a confessionalidade, os confessionais, os reformados, esse afrouxamento, esse pragmatismo, ele é contrário aos nossos documentos e ao que o Supremo Concílio tem decidido, o tom que o Supremo Concílio tem dado à igreja nas suas reuniões. Então, a nossa igreja, ela não tem caminhado para um afrouxamento confessional. Antipensamentos pluralistas, pragmáticos, carismáticos e neopentecostais. Então, os irmãos aí em amor, né, estamos aqui para dizer com o documento que tem essa linguagem, aqueles que estão abrindo, abandonando a teologia reformada, ou abandonaram, ou nunca tiveram, e aderido ao liberalismo, afrouxamento confessional, pluralismo, pragmatismo, carismáticos, né? Pentecostalismo e neopentecostalismo. Meu irmão, você subscreveu a confissão de fé, você é presbiteriano, você tá numa igreja reformada. O Supremo Concílio, desde os seus primórdios, mas aí 2014, 2018, né? Agora 2022, a nossa igreja, ela está de fato comprometida com a fé reformada. Certo? E tem caminhado para isso, e se Deus quiser e permitir, vai continuar andando para isso. E cabe às igrejas, pastores e presbitérios, também se posicionarem. Nosso Supremo Conselho se posicionou. Pastores, presbíteros, na última reunião, deu um basta a essa onda pragmática, né? A essa onda aí de feminismo, a essa onda aí antibíblica, anticonfessional, posicionamentos que vão contra a Escritura, contra Cristo, que rasgam a Bíblia, que negam a palavra de Deus. Então, nosso Supremo Conselho se posicionou com as Escrituras. Essa questão de mulher pregar, que nós vamos falar, se Deus quiser, mais na frente, é uma questão, não é a questão só também de feminismo ou machismo, coisa desse tipo. É uma questão de Escritura, irmãos, de lealdade à Escritura. Se isso aí cair, essa questão cair, então a igreja ela abre para tudo no mundo aí. É uma abertura de porteira para todo tipo de erro doutrinário e liberalismo e tudo que não presta vai entrar dentro da igreja. Então, não é a questão só de igualitarismo, de adaptar o contexto, não. É a questão de Bíblia, de lealdade à Bíblia. Ele diz aí no segundo parágrafo: vale notar que no atual momento, pelo impacto de mídias eletrônicas, que fazem chegar aos lares grande volume de pregações, o pessoal está ouvindo pregação, material reformado, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E não só dentro da IPB. Veja isso aí que está sendo dito, muito interessante aí, ó. Que muitos evangélicos estão desejosos de conhecer as igrejas reformadas do país. E famílias inteiras, egressas de movimentos que tolhiam a exposição bíblica, procuram igrejas presbiterianas. Ele está falando aí de uma oportunidade, de um momento, do que está acontecendo. E está acontecendo isso. A nossa igreja aqui está acontecendo na nossa igreja também. No nosso presbitério. No Brasil. Na IPB. Isso está acontecendo. Em alguns lugares num ritmo maior, em outros num ritmo menor. Mas as pessoas estão desejosas das escrituras, da exposição das escrituras. Conhecer uma igreja reformada, uma igreja bíblica, diante dessa confusão que está aí. Certo? Então isso tem acontecido. É importante, então, não ignorar os desafios com a recuperação nos últimos anos da tradição reformada e puritana nos âmbitos global e nacional. Então está acontecendo. Congressos, livros, literatura, né, movimentos aí na internet. Os jovens estão aderindo fortemente a uma teologia ortodoxa, conservadora, reformada. Há um interesse dos jovens, certo? Os jovens, então, eles não estão aderindo ao liberalismo teológico, em geral. Está havendo um movimento, estou dizendo que nem todos, né? Mas assim, está havendo um interesse pelas escrituras, pela fé reformada. Então, há essa inclinação. Não é, os jovens não estão indo para ecumenismo, para outras coisas aí, mas para uma fé bíblica, reformada. Então, o que é que tem vendido aí? O que é que tem feito sucesso no mercado editorial? Livros reformados. É isso que tem as editoras que têm publicado livros reformados, canais, igrejas que têm se voltado às escrituras, à pregação reformada, têm experimentado um crescimento sadio, certo? Crescimento bíblico. Claro que em meio a isso há extremos, possibilidade de posicionamentos extremados, né? Pessoas se apegando a pontos aí que não são centrais, né? Expressões históricas periféricas do puritanismo, e então tornando isso o centro da questão e causando divisões. O exemplo é a Igreja Puritana Caleiana, que o Supremo Conselho então tratou, né, de considerar uma igreja sectária, né? Uma igreja que devemos não manter relações e os nossos membros, né, pedir para os nossos membros não se aproximar desse grupo. Então, a ideologia aí, né, desses grupos aí, ideologia histórica da uniformidade da religião, né? Então nós vivemos num Estado laico, não existe uma igreja do Estado, né? Não vai haver isso, nós sabemos. O teonomismo, né? O reconstrucionismo, o teonomismo, que são linhas teológicas que vão dizer que o Estado, então, tem que se tornar um Estado cristão, uma teocracia, com a lei de Deus agora sendo os 10 mandamentos, a lei do Estado sendo a lei de Deus. Então, os pós-milenistas, os teonomistas, creem nisso, têm essa esperança, mas isso não é central à fé reformada, e a nossa confissão, né, não obriga, subscrever a confissão, não obriga alguém a ser teonomista, reconstrucionista ou algo desse tipo. Então, aqueles que se comprometem com aspectos peculiares da tradição reformada escocesa devem ser reconhecidos e amados como irmãos. Então, esses pontos aí, irmãos, alguns pontos da tradição reformada escocesa, Covenanter, certo? Até mesmo irmãos que possam ser teonomistas e etc., e salmodia exclusiva. O que o texto está dizendo aí é que devem ser reconhecidos e amados como irmãos. Então, há gente extremista, sectarista, mas tem pessoas piedosas, irmãs, que estão trazendo para si alguns desses pontos. Então, a carta pastoral sobre a questão neopuritana não nos diz que devemos romper relações ou que não há lugar para essa influência puritana escocesa dentro da IPB. E então, entre reformados dentro da IPB, aí há uma. O documento da carta pastoral, ela coloca então relações de paz, né? De paz entre entre os reformados, então. Alguns que têm uma interpretação mais estrita, que se apegam a alguns pontos mais específicos, e outros que se apegam às questões mais essenciais aí dos documentos. Então, são parceiros e cúmplices nas orações pelo bem da igreja, né? Então, dentro da IPB tem igrejas salmodia exclusiva, igrejas que seguem uma linha mais escocesa, e que são igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, irmãos piedosos, que pregam a sã doutrina, que são submissos aos símbolos de fé. Não obstante, deve ser dito em amor que nas questões litúrgicas, políticas e missionais, a IPB se distingue de algumas das opiniões identificadas, por exemplo, com os covenanters. Então, esse documento aqui, a carta pastoral, nós vamos ver aqui mais na frente, que a IPB, segundo a carta pastoral, ela vai se apegar mais historicamente o momento da implantação do presbiterianismo no Brasil com Symington, né, do que com o presbiterianismo escocês, certo? Então, mas não está desprezando o lugar, o valor e irmãos que se identificam com o presbiterianismo mais europeu, mais escocês ali e etc. Entende? Então, mas aí a IPB é uma igreja fruto da missão americana. E nas questões litúrgicas, ela foi plantada trazendo a confissão de fé e os catecismos, mas uma igreja de missão, com algumas influências evangelicais, de avivamento, com canto de hinos, né? E com interesse mais nas. Quando eu falo evangelical, ali um certo ecumenismo no sentido evangelical, de que Symington, por exemplo, ele interagiu com Robert Calley e etc. E o interesse dos missionários era plantar igrejas evangélicas, certo? A igreja tinha a confessionalidade, mas ao mesmo tempo, liturgicamente, a igreja, ela não, aí a ideia não era plantar igrejas, já transplantando essa liturgia escocesa para o Brasil. Então, quando você estuda a história da IPB, você vai ver que logo as primeiras igrejas ali, os pastores nacionais, sim, você já vai ter presença logo em seguida ali de corais, dentro de algumas igrejas, né, tendo corais e coisas desse tipo. Então, ali na origem, temos a presença da confissão de fé, de uma igreja confessional, calvinista, reformada, mas liturgicamente a igreja ela tem uma pegada mais evangelical, missional, digamos assim, mais missionária. E não a pegada mais convenante, né, do presbiterianismo escocês. Por uma questão histórica, né? Porque quem veio para cá foram os americanos, que já tem um filtro, como nós já vimos na lição anterior, americano para esse presbiterianismo, que não vem direto da Escócia, mas vem dos Estados Unidos. E eles eram reformados, eles tinham a confissão de fé, eles eram influenciados ali por Princeton, por uma teologia ortodoxa da velha escola, mas havia também a nova escola, a velha escola e a nova escola. E então vem esse presbiterianismo dessa maneira aí, que está na história, né, que foi plantado aí no Brasil. Então, deve ser admitido, mesmo entre irmãos piedosos e fiéis, que subscrevem o padrão de Westminster, que há divergência no entendimento de práticas litúrgicas. Então, sempre a igreja teve no papel documentos confessionais ali. Depois nós temos os princípios de liturgia da igreja, que espelham muito o manual, o diretório de culto de Westminster, mas não é o diretório de culto. E existe a prática missional ali de plantar igrejas dos pioneiros. E que houve, então, como eu tenho dito, uma diferença entre uma postura mais ali do papel confessional e a prática litúrgica. Então, a prática da igreja, a prática litúrgica da igreja, ela de fato, ela não é uma prática unificada, não há um pleno acordo aí nessas questões aí, nesses detalhes que hoje, né, estão sendo debatidos. Então, na IPB, nos seus primórdios, não houve esse debate sobre salmodia exclusiva e outros detalhes aí que envolvem, né, essa questão neopuritana aí. Então, não faz parte da tradição da IPB a defesa de um estabelecimento religioso ou Estado ou de formas teonômicas da restauração da lei civil de Israel. Então, a teocracia, teonomismo, essas coisas não era pauta ali dos missionários. O missionário estava preocupado em que as pessoas se convertessem, se tornassem evangélicas, né, que tivesse uma igreja evangélica, claro, uma igreja presbiteriana, uma igreja calvinista, reformada. Era o interesse ali do missionário. Então, não faz parte do legado da IPB proibição de instrumentos musicais no culto ou do uso de corais. Eu não sei exatamente como era ali, devia ter instrumentos, sim, né? Talvez não os instrumentos que a gente usa hoje. E não faz parte do legado, a proibição, e diz assim, ó, do instrumento musicais no culto ou do uso de corais, né? Não há proibição. Também eu já mostrei, na questão dos princípios de liturgia, que não há também a obrigação de ter coral, né? Então há essa postura aí, alguns aderem a coral, outros não. Então não há proibição e também não há obrigatoriedade, né, aí nessa questão, ok? Nem a exigência de cobertura da cabeça das mulheres. Isso não foi debate, não estava no debate, não foi tratado. Então essas questões que hoje, com a volta aos documentos puritanos, a uma reforma mais europeia, né, um puritanismo mais escocês, inglês. Essas questões que hoje estão vindo à tona na literatura, isso não está lá, muitas delas não estão lá explícitas na Confissão de Fé, que é um documento de consenso, de unidade entre os puritanos. E isso não era pauta lá no período de implantação. Então, por isso que a IPB nunca tratou disso lá atrás, certo? É por isso que a IPB, então, ela nunca discutiu essa questão, não foi discutida, não era pauta, certo? Naturalmente, existiu coral na igreja, naturalmente apareceu lá. Quem segue, né, um princípio regulador de culto, eu particularmente sigo um princípio regulador do culto, que eu entendo que o canto é congregacional, né, que é a igreja que deve cantar, e o coral acaba, até o grupo de música é para ajudar a igreja a cantar. Não é para se apresentar e coisas desse tipo. Mas eu já li a história da IPB e sei que havia lá, os primeiros pastores nacionais, logo, tinha coral na igreja. Certo? O canto coral estava ali. Agora, então não havia proibição, como ele diz aí, mas havia obrigação? Não, naturalmente isso aconteceu naquele movimento evangélico ali. Então não era pauta nem proibir, nem obrigar, e nem. Não, isso não era discutido. Certo? Embora essas posições tenham sido defendidas com maior ou menor uniformidade entre alguns puritanos, elas não representam a essência da identidade reformada. Então, o documento aqui ele está se apegando mais às questões centrais, essenciais. Nem no sentido amplo de compromisso com as doutrinas da graça, nem no sentido geral da comunhão global de igrejas reformadas na atualidade. E especialmente não no sentido estrito da fidelidade aos padrões subordinados de fé que essa denominação recebeu em 1888. Então, o posicionamento da carta é que A pessoa pode ser confessional e, dentro dos princípios de liturgia da IPB, do que é a prática e tal, vai haver uma certa variedade aí, onde um culto mais escocês são irmãos piedosos que estão seguindo esse culto mais convenante, e os irmãos que fazem uso de coral e outras coisas que é prática lá histórica da IPB, né, eles não deixam de ser reformados, então, ao aderir, né, a esse tipo de culto que entra aí com essas práticas, ok? Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, ó, só um adendo aqui com relação, eu estou expondo o documento. Nós somos uma igreja reformada. A Igreja Reformada, a nossa autoridade é a Escritura Suprema. Mas a Igreja Reformada, ela não joga fora a tradição, certo? A tradição, ela não tem peso de Bíblia, como na Igreja Romana. Ela não está em pé de igualdade com a Bíblia. Ela não é um acréscimo à Bíblia. Mas os reformados, eles olhavam para a tradição da igreja, certo? Para a tradição, a linha ortodoxa de interpretação, ou seja, a interpretação sadia, eles não interpretavam sozinhos a Bíblia a partir daquele momento histórico ali. Esse negócio de dizer assim, que sola escritura, a gente interpretar sozinhos, isso foi da reforma radical. Então, na fé reformada, nesse sentido, há um sentido até, quando a gente subscreve os padrões de fé, a minha interpretação particular, ela não tem um peso quanto a interpretação ortodoxa da linha da história da igreja, da fé reformada. Então, eu tenho particularmente meus posicionamentos, né? Minhas interpretações, minhas inclinações, baseado nas escrituras, no meu estudo bíblico, né, na minha pesquisa histórica e etc. Mas, nós devemos olhar para a história da igreja, né? Esse documento aqui é um documento que entra para a história, então, da IPB, então nós estamos analisando ele. Então, independente da minha opinião particular em certos pontos, que eu vou expressar aqui ali alguns adendos, né? Mas eu estou expondo o documento, certo? E tentando ser honesto aqui com o documento e entendendo também que nós não devemos assim colocar as nossas opiniões particulares em certo sentido. Pelo menos devemos moderar nessas, né, opiniões, dar uma oportunidade aí, observar o que foi colocado e ver se isso de fato tem acordo, né, com a Bíblia, para o bem, para a paz e para a unidade da igreja. Certo? Então eu estou, nesse primeiro momento, expondo o documento, buscando aí observar a sua honestidade histórica, né, teológica e confessional. E até agora o que eu li o documento, né, até o final aí. Ele não entra muito em debate, ele tenta buscar o consenso. Tenta buscar o consenso. Certo? Então, para que haja o consenso, tem que haver um respeito aí a algumas posições que a gente discorda. Então, uns vão defender um culto, né, com alguns elementos aí, outros não. Então, o documento, nós vamos ver aí, ele vai reafirmar isso, ele vai buscar um consenso, uma unidade. Certo? O documento vai fazer isso. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil e no protestantismo brasileiro, existem focos regionais de conflitos que, maximizados pelas mídias sociais, causam prejuízo e desavença entre alguns presbitérios e sínodos da denominação, por causa de apegos a pontos periféricos da tradição puritana, que são radicalizados de forma excludente. Então, ele reconhece que está havendo algum problema, que está nas redes sociais, em algumas regiões, de pessoas que, ou pastores, ou pessoas, ou presbíteros, ou irmãos, que estão pegando pontos dessa doutrina e estão radicalizando de forma excludente. Essa postura e muitas práticas por ela ensejada são comumente chamadas de neopuritanos. Então vejam, o que está sendo chamado de neopuritanismo, não é essas práticas aí, salmodia exclusiva, mulher não orar no culto, ou qualquer coisa desse tipo aí. O que ele está reconhecendo aí, chamado aí de práticas, entre aspas, neopuritanas, é essa postura sectarista, excludente, de pegar uma doutrina, alguma doutrina como essa, e gerar a partir dela conflitos, guerras, divisões dentro da igreja. Outro sim, é lamentável que o termo neopuritano tenha sido cunhado. Então o documento lamenta o uso do termo neopuritano. E nós vimos no título do documento que é acerca de práticas chamadas neopuritanas. Esse nome neopuritanismo, então, está sendo usado de forma pejorativa, ambígua e indiscriminada. Agora, todo mundo que é contra a confissão de fé, que é frouxo na sua confissão de fé, pode atacar e tem usado e usa esse nome neopuritano para qualquer irmão piedoso, fiel, que está querendo servir a Deus dentro da denominação. Isso gera uma guerra e uma destruição de reputações, como está acontecendo aí com relação à questão das mulheres aí querendo ordenação, né, feminina. E tem pessoas dizendo aí que o reverendo Argel Magalhães é um neopuritano, o diretor do seminário JMC, e o uso desse tipo de arma é para destruir reputações, perseguir, constranger pessoas. Então, causa uma suspeição quando você diz, ah, irmã, aquela pessoa é neopuritana. Então, você vai ver aquela pessoa como uma pessoa sectarista, extremada, uma pessoa que se apega a questões secundárias para usar com conflito, para causar divisão entre irmãos. E então, muitas vezes isso é uma mentira sobre aquele irmão, mas isso é usado para fechar portas, perseguir, né, servos de Cristo. E ele diz assim, interessante, ele diz assim, ó, ironicamente, uma atitude tão excludente quanto aquela dos que se consideram os únicos verdadeiramente reformados. Então, esses, entre aspas aí, neopuritanos, que seriam quem esses neopuritanos aí? Quem pega uma doutrina periférica para fazer guerra, para dividir, para perseguir. Então, quem está também atacando irmãos confessionais, perseguindo, também está tendo uma atitude, né, uma atitude excludente. Então, está sendo usado, está havendo uma guerra de palavras, está havendo uma perseguição, então, usando esse nome neopuritano aí, para poder excluir esses irmãos, alguns irmãos aí piedosos, enquanto também alguns com posturas extremadas, pegando alguns pontos aí do puritanismo, querem, não, só eles são reformados, certo? E isso não é bom, né? Não é algo que o documento está atacando, né? Essa postura aí. O medo de ser identificado como neopuritano ou simpatizante dele se torna algo real e alimenta temor de homens. Então, gente que não é recebida em presbitério, a pessoa fica com medo de ser estigmatizado, né? E pessoas que têm medo, temor de homens, então fica com medo aí na vida eclesiástica, conciliar, certo? Mas ele reconhece aí que alguns reformadores magisteriais, reformador magisterial é Calvino, Lutero, Zwinglio, né? E alguns puritanos defenderam algumas das ideias e práticas hoje chamadas de neopuritanas. Então, irmãos, ó, o documento, veja que ele não está atacando a prática em si, é o uso dessas práticas, né? É a guerra, a perseguição, o sectarismo, a discórdia. Então, a carta pastoral, ela está sendo pastoral aí nesse sentido, né? Ela está sendo pastoral. Tais ideias, porém, não são centrais à identidade reformada. Então, esses pontos aí que alguns reformadores tinham, tem alguns pontos que não são centrais. Assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil faz bem ao receber tais pontos como doutrinas indiferentes, e onde elas forem defendidas, que seus aderentes o façam sem tratar tais pontos como a quarta marca da verdadeira igreja. Qual é a marca da igreja? Nós já estudamos isso. Pregação, genuína, os sacramentos, a disciplina. Três marcas, né? Pregação, sacramento e disciplina. Então, às vezes a pessoa coloca a quarta marca, né? Que está dizendo aí, né? As questões litúrgicas e tal. Então, irmãos, claro que quem defende essas questões litúrgicas entende que isso é importante, que isso é essencial, certo? Mas se está defendendo que esses irmãos têm uma atitude caridosa para com quem não pensa como eles, e entendo que há irmãos reformados que não vão pensar assim como eles, né? Como esses irmãos aí. Os excessos impositivos devem ser tratados nos termos bíblicos e conciliares. Se tem alguém pegando uma posição e extremando, tem que ser tratado nos conselhos, nos presbitérios, né? Tem que ser tratado lá. Com relação a questões ele diz aí, não cerceamento da liberdade de consciência, né, tal, etc. Ao mesmo tempo, esse negócio de ficar um acusando o outro, dividindo igreja, né? Então, nossa igreja é uma igreja onde há liberdade de consciência, onde há uma confessionalidade, e deve haver um respeito em pontos, então, não essenciais, certo? Deve haver acolhimento fraterno e transigência com os que estão dispostos a defender tais pontos como indiferença. Então, tem que haver um respeito tanto para quem defende quanto para quem não defende. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Certo? E não deve haver desprezo, então, ou perseguição com quem tem uma visão que considera essas questões litúrgicas aí não tão essenciais e os que considera essenciais. Não está dizendo com isso o texto que esses assuntos são indiferentes ou irrelevantes, mas que não deve haver julgamento ou desprezo mútuo por causa desses assuntos. Então, o texto está dizendo, ó, vai ter igreja na IPB, e tem, já tem, né? Que lá nessa igreja os irmãos vão cantar só salmos. Nessa igreja, as mulheres, por algum motivo, vão dizer que não, eu não sei se tem ainda, eu acho que não tem ainda, eu não tenho conhecimento. Mas vamos dizer que tem alguma igreja na IPB que o conselho, os irmãos, a igreja decidiu aderir a essa cobertura de cabeça, o head covering. Se é uma coisa pacífica ali, ok. Mas eles não podem dizer assim, que só nós somos reformados. Irmão, estou dizendo isso aqui como um exemplo, viu? Eu não vejo na IPB, pelo menos até agora, algo nesse sentido. No momento não tem. Mas no futuro, vamos dizer que isso aconteça. Então, o grande problema não vai ser a doutrina do head cover em si, cobrir a cabeça ou não, mulher usar véu ou chapéu ou não. O problema vai começar se essa igreja dizer, não, só a gente é fiel, só a gente é IPB mesmo, é presbiteriano, o resto é o resto. E os outros são heréticos, não são reformados, e não são irmãos, e não temos comunhão com essas pessoas. Então, o problema vai começar aí, certo? O problema vai começar aí. Então esse é o problema que a carta pastoral está tentando prevenir, certo? Ao mesmo tempo, é crucial que os presbitérios velem pela integridade confessional em suas jurisdições. Então tem duas frentes de batalha, né? Uma é essa tendência sectarista, extremista e que está sendo combatida, divisionista, que pega pontos secundários para usar como pontos centrais da fé e só fala daquele ponto, etc. Mas tem outro problema que é também grande aí, acho que até maior do que essa influência aí chamada neopuritana, que é, irmãos, aqueles que são frouxos na sua confessionalidade, que esquecem dos votos de ordenação. Né? Então, a esses aí que estão com essa tendência mais extrema, aí o texto está dizendo, lembrar que os votos de ordenação também contemplam a busca da paz e da unidade no seio da igreja. Então, quando você subscreve lá e faz seus votos, você também promete buscar paz e unidade. Claro que a paz, né, debaixo da escritura e da nossa confessionalidade bíblica. Então, o anseio é que todos procurem viver em comunhão de fé nas matérias essenciais, né? Tratando com disciplina proporcional oficiais e membros que incorrem em práticas estranhas às escrituras e aos símbolos de fé. Certo? Seja quais forem as faltas, quer sejam liberais, fundamentalistas, neopentecostais ou manifestações do legalismo, que se vale do puritanismo como plataforma de justiça própria, estas devem ser tratadas em amor, visando a preservação e restauração da comunhão dos santos. Então, todos os problemas têm que ser tratados de modo proporcional e têm que ser tratados. Não é só extremos chamados neopuritanos, não. Liberalismo, né? Fundamentalismo, aí ele está dizendo, neopentecostalismo, legalismo. Então, todos os problemas têm que ser tratados dentro da igreja, pelo princípio, então, do amor, visando a preservação e restauração da unidade da igreja, né? Então, assim como é danoso desprezar irmãos que desejam cantar os salmos, também é daninha a postura que incentiva o desprezo, a uma posição diferente sobre o uso de cânticos sagrados em nossa liturgia. Então, é a questão de um estar desprezando o outro, né? Tanto quem canta, quem deseja cantar os salmos, quanto quem usa outros cânticos ou hinos na sua liturgia. Então, o problema é a atitude sectária, segundo o texto aí. E ele cita o exemplo de Diótrefes, né? Que queria mandar na igreja e não receber ali João, né, que era apóstolo, ter a primazia. Então, esse pensamento sectário aí. Eu até disse na igreja, antes do Supremo Concílio, pelo que eu vi sendo dito aqui no culto dos 150 anos da IPB, que essa era a tendência da igreja. Então, que a igreja não está tolerando, caminha para não tolerar, não é a fé reformada, não é o puritanismo, não é posições dos puritanos aí que estão sendo redescobertas. O que a igreja ela não quer é espírito sectarista. A igreja não quer, certo? Que venha de nenhum lado, certo? De nenhum lado. Então, a igreja não quer. Tanto do lado reformado, gente que está aderindo ao puritanismo, quanto, né, de outros grupos aí, ou de outros interesses dentro da igreja. As instituições que dirigem e executam as leis da educação teológica, assim como os órgãos de imprensa, devem continuar se esmerando por trazer os melhores exemplos puritanos ao povo brasileiro. Meu irmão, vai continuar, gostando ou não, veio para ficar, vai continuar. As pessoas vão continuar lendo os puritanos, não tem jeito. Isso é sem volta, é caminho sem volta. Né? Leia um sermão puritano para você ver a profundidade bíblica. Né? Leia os puritanos. Então, a reforma, né? A fé reformada, então não tem jeito. Isso veio para ficar. A igreja reconhece isso. A igreja deve continuar se beneficiando da rica tradição puritana, que encontra a sua mais bela expressão nos símbolos de fé. Então, não tem como segurar isso, não. Certo? O povo vai continuar lendo. Está aderindo à fé reformada, muitos vão vir para a igreja presbiteriana por conta disso, muitos lamentam não ter uma igreja reformada na sua cidade e gostariam de ter, e se tivesse, já estariam na nossa igreja, muito lugar aí que não tem, né? IPB. E nós devemos buscar, então, diante da carta pastoral, unidade, e aí a carta pastoral, né, faz algo muito interessante aí. Roguemos que a métrica da unidade da piedade autêntica, amparada pela palavra, paute a melodia de nossas vidas diante de Deus, cantada para a sua glória. E aí canta um salmo, né? A carta pastoral está aí, ó, canta um salmo. Cantemos em nossas igrejas, ó como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Então, a igreja tem que se acostumar com a ideia de que nós somos igreja reformada. A influência, o retorno, o interesse veio, tem tudo a ver com os nossos símbolos de fé. E vai ter, tem, e em tese, né, espera-se que vai continuar tendo irmãos e salmodia, irmãos cantando salmos, vai continuar crescendo, e nós não deveríamos ter nenhuma dificuldade de juntos cantarmos, né, os salmos e o salmo aí 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, certo? Como é bom e agradável estarmos unidos, né? Então, é maravilhoso isso aí. Aqui eu vou passar mais rápido alguns desses slides aqui, mostrando, porque eu já falei, que a IPB, desde 2014, ela vem explicando qual é a modalidade de subscrição, que é integral, certo? É integral a subscrição que existe dos oficiais da igreja, né? Existe, então, veja aí, quanto o juramento de lealdade aos símbolos de fé, feito pelos oficiais, etc., responder que a reafirmação do momento da ordenação implica em aceitação integral. Aí me dá, mas é documento, símbolo de fé, é Bíblia agora? Não é infalível, é inerrante? Quer dizer que agora é que nem a Igreja Católica, né? A tradição tem peso de Bíblia, acrescentou a Bíblia? Não. Aí o documento lá de 2014, lá no Supremo Conselho, explicou. Ele perguntou, né? O que é que significa fiel exposição do sistema de doutrina? Confissão de fé é uma fiel exposição do sistema de doutrina. O que é que significa isso? O Supremo Conselho diz: responder que o significado da expressão fiel exposição do sistema de doutrina significa uma correta interpretação das escrituras. A igreja tem esse acordo, que nos símbolos de fé nós temos uma correta interpretação das escrituras. Não é Bíblia, mas é a correta interpretação. E nós temos acordo quanto a isso, né? Há uma tradição interpretativa. Então nós não interpretamos sozinho. Isso é da reforma radical. Você vai dizer, não, só Bíblia, eu não quero tradição nenhuma. Então, nós temos uma tradição que é bíblica, que é uma interpretação adequada da Bíblia, que é amparada na história da igreja, nas melhores interpretações, num consenso histórico. Então, os reformados, a fé reformada, a reforma magisterial, não é contrária a uma tradição bíblica subordinada à Bíblia. Por isso que os reformadores magisteriais não foram contra o batismo infantil, por exemplo. Por isso que os reformadores radicais, não tem batismo infantil na Bíblia, então não é para ter. Porque eles não observaram a tradição de interpretação e observaram o que era bíblico ali, eles cortaram tudo. É totalmente contrário à tradição. Então, a resolução de 2014, né, ela subscreve integralmente não o sistema de interpretação, mas os pontos doutrinários, uma subscrição integral. Então a igreja tem caminhado para um retorno a um padrão reformado, né? E aí nos seus símbolos de fé. Aí, etc., né? Fica aí, os irmãos podem ler depois. Irmãos, eu queria até ir com mais, a gente não consegue ler tudo aqui. Então vou ter que correr o tempo, né? Também a gente tem um tempo aí, já é 8 horas, então. Vamos ter que dar uma corrida aí para a gente concluir a leitura da carta completa aí. Ok, então, aceitar os símbolos de fé. Ok, a Igreja Presbiteriana, quando ela nasceu no Brasil, foi plantada, ela nasceu conservadora na sua doutrina, calvinista na doutrina, presbiteriana no seu sistema de governo. Então, sempre teve os símbolos de fé na sua base. Certo? Alguma divergência litúrgica com relação a evangelização, como evangelizar, né? Mas ela era sim uma igreja reformada, calvinista e confessional. Em momento, alguns missionários pretendiam importar como fato decisivo na subscrição dos padrões assuntos como cântico de salmo, remoção de instrumento. Então, isso não era pauta, né? Não era, talvez, algo. Era algo que eles resolveram lá no consenso, lá nos Estados Unidos, não era pauta, e eles não trouxeram isso para cá. Eles já haviam chegado a um consenso lá americano com relação a isso, e não era o alvo deles trazer esse debate para cá. O debate surge hoje com o retorno à literatura puritana, né? Então a prioridade deles era plantar igrejas, né? E tudo. É isso que a gente vê nos documentos lá. Então, não foi transplantado o modelo de igreja escocês, né? Mas um modelo mais americano. Né, e que havia um consenso entre a velha escola e a nova escola. Depois você lê aí essa parte. Então, para tornar mais claro o argumento, note-se que no Brasil o assunto da salmodia jamais foi um ponto-chave para a missão. Então, quem está descobrindo aí, redescobrindo a fé reformada, tem que lembrar disso, né, observar historicamente. Mas você é livre para se identificar com a reforma escocesa, mas você tem que ser honesto com a história da IPB. E ver que não havia esse debate lá atrás, é por isso que nunca teve, e por isso que sempre, desde o começo, usou-se os salmos e hinos do Dr. Kahler. Ele vai dizer aí no slide. Então, o pessoal já veio, a Igreja Presbiteriana, desde o começo, usou o inário. Usou salmos e hinos. Tinha salmo no inário? Tinha. E tinha hino também. Certo? Então, é isso que a Igreja, liturgicamente, né? E a Igreja tem o princípio de liturgia, né? O seu manual de culto, que é um culto simples, etc. e tal, mas não é um culto nesse princípio mais, nessa pegada mais convenante, né? Digamos assim. Então, temos aí o manual de culto da igreja, né? Etc. Eu até estudei o princípio de liturgia da nossa igreja. e tudo mais. Nós já vimos isso aí. Okay? A Igreja Presbiteriana do Brasil adotou desde o princípio os padrões subordinados, né? A confissão de fé e etc. De uma forma mais conservadora e alinhada com o modelo da velha escola, evitando uma subscrição mais abstrata. Então, nós subscrevemos integralmente. Ele adotou o documento, foi adotado. Simonton subscrevia a confissão de fé, sim. Certo? Porém, não uma subscrição também literalista, né? Como se pode ver nas práticas litúrgicas. Então, pela a história da igreja no Brasil, pelo modo como tinha coral desde o começo, salmos e hinos, então não houve uma subscrição ipsi litteri ali, ou seja, é salmo mesmo, né? Porque eu entendo que é salmo ali mesmo na confissão de fé. Mas então o tipo de subscrição não foi estrita, literalista, porque já no começo havia o uso de hinos e etc. Qual o motivo, né? Tem que haver uma pesquisa aí, mas é o que aconteceu lá. A repetição de algumas tensões históricas do presbiterianismo não trará benefício à IPB hoje. Então, em tese, o que a carta pastoral está dizendo é: não vamos trazer esse debate, não vai ser positivo. Vamos fortalecer a subscrição integral na igreja, né, o consenso aí na igreja. Não vamos também. Outro problema, o grande problema na IPB. Não é o problema de quem está subscrevendo a confissão, é de quem não subscreve. De quem não está nem aí, está indiferente. Alderi Matos mostra essa preocupação aí, o historiador da igreja. Então, a igreja quer esse debate, quer fortalecer a subscrição. E o grande problema hoje é que a grande massa aí ou não entende, ou não quer, ou não está nem aí para a subscrição. Volta do Supremo Concílio, lá, aí o Supremo Concílio reafirma a subscrição, o que a confissão de fé já disse. O pessoal vai para o Supremo Concílio e volta e diz: não, não vamos obedecer, não, isso aí. Está errado. Aqui vai ser desse jeito. Então, esse é um problema grande da nossa igreja hoje. Certo? Não é a gente debater qual é a subscrição, se é mais literalista, se é mais estrita, se é mais ampla, embora, né, ampla não é. Não é ampla, a subscrição não é ampla, mas é mais integral ou é mais estrita. Então, o grande problema hoje não seria, a grande preocupação não deveria ser entre quem está querendo ser fiel e subscrever e debater esse debate entre reformados. O grande problema, então, hoje é, a preocupação deveria ser com quem não está nem aí para a fé reformada, né? Então, o documento ele vai dar esse alerta aí para nós. E aí agora chega num ponto perto já da conclusão, né, que é o caminho do consenso equilibrado. Então, aqui é um cerne, né, uma conclusão da carta importante aí. Então, desde a história dos pioneiros, então se trabalha aí com o consenso equilibrado aí dos pioneiros, que reflete então o que aconteceu nos Estados Unidos, né, que nós já vimos na história aí. Então, nós não devemos, por um lado, desprezar a subscrição, os padrões, e também, o texto está dizendo aí, uma subscrição rígida, né? E que seria extremada aí, segundo a leitura do documento. Então, ele diz aí como é que se falava dessa confessionalidade no passado, né? Liberdade sem extremos, caridade sem sentimentalismo, etc. Tem aí uma descrição aí de algo equilibrado aí sobre como era descrita a nossa confessionalidade no passado. Os irmãos vejam depois isso aí. Então, nós devemos progredir no debate sobre confessionalidade e subscrição, refinar isso, esclarecer, melhorar isso, né? Nos seminários, nos presbitérios, os pastores, presbíteros, né? Como Ulisses Horta fala, ele tem um livro muito bom sobre subscrição confessional, o reverendo Ulisses Horta. Uma subscrição, ele diz aí, uma subscrição 100% rígida em termos de fidelidade, isto é, fidelidade às suas próprias palavras e sentenças, sobre um documento que já reconhece de saída que sua falibilidade é impossível. Então, esse tipo de subscrição aí, eu acho que ele está querendo dizer, que é complicado, né? Você subscrever de maneira muito rígida, um documento que não é Bíblia. Por outro lado, uma subscrição que não respeita aí o texto confessional, né, que tudo pode ser hipotético, que pode significar qualquer coisa, é problema também. Então, o nosso grande desafio como igreja aí da carta é refinar esse entendimento de subscrição, né, aí como ele está dizendo, e esse consenso possível em torno de uma subscrição integral, ponderada e honesta, com certos espaços para qualificações em pontos que não solapem a pregação fiel, a teologia do culto, o sistema de doutrina ensinado nos padrões subordinados e seu sistema de governo. Então, é um documento, veja que o documento tenta um acordo, um consenso, não jogando fora a subscrição integral e com espaço para qualificar um diálogo de tentar entender e aplicar o tempo de hoje, sem abandonar a interpretação fiel, original à Bíblia e a interpretação fiel dos símbolos de fé, mas tendo esse espaço aí para um consenso, né? Então, essa é a conclusão da carta, certo? Refinar, continuar debatendo, discutindo essa questão. Sem isso, irmão, nós não vamos resolver o problema. Dizer que puritano é neopuritano, desprezar os puritanos, desprezar a confissão, não vai resolver o problema, porque a igreja, ela não vai jogar fora a nossa interpretação fiel, nossos símbolos de fé. Nós somos igreja bíblica, né? Esses ataques aí à doutrina da igreja são ataques à Bíblia. E essas dificuldades não vão ser resolvidas jogando toda essa tradição fiel de interpretação fora, né? Nós devemos, então, reafirmar nossa identidade confessional mediante um consenso equilibrado, né, e etc. aí, evitando excesso e distorções, né, e tudo mais aí que visa dividir e tal, e etc. Conclusão. Então, agradeço a paciência de você que está acompanhando. Agora chegamos à conclusão aí. Então, a carta lamenta que causa tristeza perceber que os conflitos que estão tendo nessa questão não é com relação a doutrinas essenciais, como a Trindade, a inerrância das Escrituras, né? São questões periféricas, não centrais, que emanam primariamente do desconforto com posicionamentos práticos na liturgia e na vida da igreja. Então, muita coisa que está sendo discutida, que está trazendo problema, desconforto nessa questão neopuritana, é porque tem gente que está desconfortável com relação à questão litúrgica. Coisas que não são essenciais, que não deveriam, né, você ter problema. Então, se você está numa igreja que tem um culto mais, no sentido mais estrito, então isso não deveria ser um desconforto para os crentes, para membros da igreja, cultuar, congregar. Se você está numa igreja que lá o conselho entende, e o pastor, onde existe lá a presença de grupo de música, de um coral, de maneira ordeira, tal, então isso também, em tese, não deveria trazer, você deveria submeter ao seu conceito, certo? Resumindo, é o que eu já tenho dito no começo. Isso é um debate, irmãos, que ele tem uma primazia com relação aos oficiais, certo? Com relação aos pastores, presbíteros. Então, muitas vezes, essas pessoas estão debatendo essas coisas aí, e, na verdade, deveriam estar preocupados se a igreja está se desviando, aderindo a heresias e coisas desse tipo, ok? Vamos lá, seguindo. Então, a maioria dos debates mais calorosos, acusações e o fratricídio. Então, tem gente matando uns aos outros, não matando literalmente, eu espero, né? Mas matando no coração os irmãos, assassinando reputações, por coisas que dá para ter tolerância, dá para tolerar. A igreja está dizendo isso. Vocês estão discutindo aí, brigando, um perseguindo, assassinando reputação, um perseguindo o outro, um matando o outro no coração, matando o outro ali na alma, né, azedando, por coisas que dá para tolerar, certo? Que se fossem tidos como secundárias. Assuntos concernentes às circunstâncias do culto, outras atividades da igreja local e da vida cristã. tanto por irmãos que são mais literais na observância dos símbolos de fé, quanto por aqueles que são mais tradicionais. Então, irmãos vão ter uma tendência, então a igreja está dizendo que vai ter irmãos mais literais, outros mais tradicionais, digamos assim, não observa, mas segue mais a tradição lá dos pioneiros, né, de como aconteceu na história da IPB. E ambos são irmãos, são presbiterianos, e em tese a igreja está dizendo que deve haver aí irmandade, aceitação, e as pessoas deveriam parar de sentir esse desconforto e de trazer confusão por conta disso dentro da igreja. A atitude sectária e proselitista de uma minoria extremista nas redes sociais, ainda que seja primariamente um fenômeno retórico, tem consequências objetivas e danosas para a paz da igreja e sua pureza, né? Então, devemos, ter cuidado com isso. Etc. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui para a gente ir para. Não tem como ler tudo, né? Os irmãos vão ler depois. Vamos seguindo aqui. Outra coisa aqui que o documento quer falar, irmãos, esse debate aqui, ó, não é de quem é crente e quem não é crente, né? Acho que qualquer pessoa sensata, um crente sensato, a gente, irmãos, não diz que só tem crente na igreja reformada, não, na igreja puritana. Então, a gente sabe que tem pessoas crentes na Assembleia de Deus, em outras igrejas aí, certo? Sabe disso, né? Deus tem os seus eleitos, né? Nós cremos na eleição. A salvação é obra da graça do Espírito Santo. E sabemos que tem pessoas crentes, então uma pessoa pode ser crente e não querer subscrever a confissão de fé, não querer ser reformado, não querer estar na igreja presbiteriana. Não, ela não é obrigada a estar na igreja presbiteriana. E dentro da igreja, então, rejeita-se a alegação de que irmãos mais alinhados com certas práticas da parte da herança puritana sejam mais puros ou mais crentes. Então ninguém está abrindo, não deve, essa questão aí não deve gerar outra briga que é pior ainda, de ninguém está dizendo assim, oh, eu sou mais crente, ou a gente é crente, vocês não são crentes, porque a gente segue uma teologia puritana, né? Então não, a ideia não é essa. Agora, pela liberdade de consciência, a pessoa é livre para dizer, não, quero seguir o modelo de piedade puritana. A pessoa é livre para isso. Agora, ela não deve, isso deve ter um cuidado, a gente não dizer assim. Eu particularmente entendo, eu, é a minha opinião, agora eu vou expressar, que eu não preciso do modelo de piedade pentecostal, não sinto falta e não vejo como uma necessidade. Eu entendo que na fé reformada, no puritanismo, na Bíblia eu tenho tudo que eu preciso, e nos símbolos de fé, na tradição reformada puritana, eu creio que nós temos base suficiente para uma fé experimental, para ter uma espiritualidade sadia, bíblica, para buscar o enchimento do Espírito Santo e qualquer coisa. Não precisa eu ir buscar em outras tradições, como o pentecostalismo e outras, para poder ser um crente sadio na fé, um crente maduro, um crente que está andando em santidade. Você pode ser um crente firme na fé, muito, né? Eu creio muito, você pode, é um caminho muito bíblico e sadio, sendo um reformado, sendo um presbiteriano. Certo? Então, nós não devemos jamais tolerar, né, tolerar dentro da igreja, e a gente diz, ah, eu sou a minha igreja, ela é bem reformada, então as outras igrejas que não ainda não chegaram nesse ponto, né, o pessoal não é crente, ou coisa desse tipo. Ok? Então a igreja não. Aí o documento está indo contra a divisão. Criar uma casta. Não, aqui é os verdadeiros reformados. Criar uma casta. Isso é um erro, né? É como lá na igreja de Corinto, né? E que tinha. O pessoal dividiu, começou a dividir os mais espirituais e tal, os menos espirituais. E isso, essa categorização aí do crente carnal, crente. Isso aí é problemático, né? Isso aí não é bom para a igreja. Irmãos, e por fim aqui, pontos conclusivos, para fechar. Assim, a todos os irmãos presbiterianos, a igreja apela para a lembrança de que, aí vem os pontos finais, somos salvos pelo sacrifício de Cristo e não por causa de nossas obras, qualquer que sejam elas. Então, você não é salvo né, por aderir a algum ponto ou outro aí do pensamento puritano, ou até mesmo entender os cinco pontos do calvinismo, cinco solas, ou você não é, você é salvo pela graça, né? Nós cremos, claro, que essa graça opera com a pregação, com a palavra, com a Bíblia, mas é pela graça, então não é por obras. O mau uso da língua e o sectarismo entre irmãos são pecados. Irmãos, é pecado gravíssimo. Nós não podemos tolerar o uso da língua, sectarismo, né? Mas o desenvolvimento de corações largos e receptivos, lastreados na verdade, é o método de amadurecimento da igreja. Então, tá aí propondo, nós vamos abrir mais o coração, a termos o coração mais aberto e receptivo, né? Aos que, às vezes, divergem em algum ponto de nós, né? O estudo do movimento puritano e da visão teológica de seus principais autores é de relevante utilidade para o crescimento espiritual da igreja ainda hoje. Então, vai continuar tendo puritano, pregação, leitura dos puritanos, as pessoas vão ler, vai ser citado, você vai continuar vendo meme, citação de puritano na internet, não tem como, e é relevante para a igreja, promove a piedade, a espiritualidade, vai ter gente extremada, vai ter gente doentia, se apegando a questões, mas é sadio, né? Nossos irmãos puritanos também não eram concordantes nas práticas de piedade, mas se esforçavam por viver vidas piedosas em favor de todos os irmãos. Então, mesmo os puritanos tinham regras diferentes de piedade, maneiras diferentes ali, havia uma certa variação. Eles não concordavam em tudo, mas o foco é que eles buscavam ser piedosos. Então, a gente não precisa concordar em tudo, né? Não precisa. Deve haver em nossa vida conciliar uma busca do melhor consenso em torno de uma subscrição integral, ponderada e honesta, com espaço para qualificações em pontos que não solapem a pregação fiel, teologia do culto, sistema de doutrina e etc. Então, nós somos conciliares, conciliarismo tem a ver com isso, um consenso, etc. E é o que temos visto no nosso Supremo Concílio. Um esforço por uma subscrição confessional ponderada, franca e consistente em todos os âmbitos da IPB, especialmente presbitérios, é importante para a preservação da paz e pureza. Então, subscrição confessional é um assunto importante. Confissão de fé é importante. Subscrever é importante para a unidade, para a preservação da pureza da igreja. Os excessos e distorções têm que ser tratados de maneira correta, constitucional, pelos concílios lá. Tem que ser tratado. Deve ponderar nas relações pastorais e conciliares um espírito gracioso de tolerância. Então a gente tem que entender: cada igreja está num momento, cada pastor está trabalhando lá na sua igreja. Às vezes a igreja vai chegar a um ponto, outro vai chegar a outro ponto. Então deve haver uma relação fraterna aí, dentro de um consenso, dentro da fidelidade, né? Claro, dentro da fidelidade, a confessionalidade e a esse consenso possível aí. Esse termo aí usado. Os presbitérios devem zelar com sabedoria bíblica para que, reconhecendo a incompatibilidade de visões quanto às questões práticas e litúrgicas em seu meio, evite a alienação de irmãos que estejam dispostos a convívio gracioso. Então, vai haver alguma. Se está havendo uma abertura para um consenso, para haver alguma diferença de opinião, então vai haver alguma incompatibilidade em algum momento, né? Vai haver algum conflito, algum atrito. Mas não, nós não devemos alienar irmãos que queiram estar conosco, num convívio gracioso, né? E o presbitério tem que ter sabedoria na hora de designar um pastor que tem um pensamento mais estrito, para um campo que é mais integral na subscrição. Então, tem que ter sabedoria, também considerando a unidade e a paz da igreja. Os padrões adotados pela IPB são suficientes para uma vida piedosa e devem ser observados. Então, o que nós temos na confissão de fé, diretório de culto não, né? Que a igreja não adota, mas no princípio de liturgia, é muito bom já, suficiente para a gente ter uma vida piedosa. Homens santos e pecadores podem discordar sobre vários assuntos não essenciais. Isso não significa que não existam extremos de ambos os lados, mas que a boa moderação, aquela que nunca se confunde com a indiferença, aponta o caminho para a defesa de doutrinas que jamais podem ser negociadas para a boa consciência daqueles que se identificam com a ordem e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, espaço aí para alguma discordância, né? A lição para os evangélicos é a necessidade de cuidado com o sagrado equilíbrio entre a ortodoxia histórica que mantém a igreja unida, na verdade, no amor. A chave para manter isso é o espírito de caridade entre irmãos, que comungam com integridade em torno dos artigos essenciais e necessários, e se respeitam em pontos extra-essenciais, que não necessários de doutrina. A unidade cristã é encontrada nas verdades centrais que compartilhamos juntos como seguidores de Cristo. Então, respeito, né, nos não essenciais e tolerância aí, né, e unidade, perdão, nos essenciais aí. Então, coisa, né, a igreja está promovendo, então, um consenso, no bom termo aí, um ecumenismo interno, intra-reformado, né? A igreja, então, a carta pastoral está dizendo que tem espaço, então, para todos os zelosos reformados, tem uma visão mais estrita, convenante, nas questões litúrgicas, e aqueles que têm uma perspectiva do princípio regulador que já permite ali um coral, alguma coisa. Mas, irmãos, veja que não há uma abertura aí para pentecostalismos, para liberalismo, né, para qualquer tipo de coisa que seja ir para longe da confissão de fé. Então, em amor, em meio a essa tratativa aí, interna e intra-reformados, a igreja está reafirmando a confessionalidade e chamando aqueles irmãos que têm sido frouxos no seu compromisso confessional, que ou têm ignorado, ou não usam a confissão de fé, ou não consideram, não se interessam, que eles possam, então, retomar o lugar da confissão de fé, entender que a nossa igreja é reformada e que eles têm compromisso com isso, subscreveram, e que nós precisamos caminhar para aprimorar essa questão toda aí da subscrição e caminhar para frente como igreja reformada, a igreja cristã reformada, ok? Irmãos, eu encerro aqui, encerro a carta, encerro meus slides, né? E não sei se tem dúvidas ou perguntas aí dos irmãos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu vejo se tem dúvidas ou perguntas. Então, eu peço, agradeço a paciência aí, né? Foi um esforço aí para a gente trabalhar aí esse documento. Foi um esforço grande, mas vale a pena, né, irmãos? Eu creio que vale a pena a gente trabalhar esses documentos da nossa igreja. Eu vejo como proveitoso, ok? Deixa eu entrar aqui no YouTube só para ver, saudar os irmãos que estiveram presentes. E ver se tem alguma perguntinha de algum irmão aí. IPB Alagoinhas. Vamos lá. Para a pena a gente trabalhar. Saudações, irmão Romeu, prefeito Romeu, irmã Zuleide, prefeito Max, irmão Emerson, prefeito Emerson. O senhor vai chegar no apêndice que trata das coisas diferentes? Não, agora não, viu, Emerson? Pode ser que a gente chegue depois, ok? Depois a gente chega lá, mas agora não. Então eu devo passar para a questão da pregação. E aí vamos ver aí. Vamos nos preparar. Quem sabe a gente volta aí para o apêndice, né? Vamos ver se os irmãos querem aí, pedem aí. Mas eu vou dar uma lida também no apêndice. E a gente se prepara para caminhar para ele. Ok? Se Deus quiser. Irmãos, vamos orar então. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, ó Pai, nesse momento pela oportunidade que o Senhor nos deu de juntos estudarmos esse documento da nossa igreja. Abençoa, ó Pai, dá-nos graça, dá unidade à igreja, fidelidade à doutrina e que venha o teu reino, ó Pai, sobre a nossa igreja, nos livra de liberalismos, de heresias destruidoras e que esse momento seja usado por cada igreja, cada pastor, presbítero, irmão, para nos voltarmos à tua palavra e a uma tradição sadia de interpretação. Nos abençoa, dá-nos graça. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então, Deus nos abençoe ricamente, né? Deus seja com cada um de nós. Uma boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.